Sejam bem-vindos a mais uma edição de Herde Desportivo. Estamos de volta depois da pausa registada na última semana, tendo em consideração o estado de emergência que está em curso e a não realização de jogos da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Estamos então de volta agora com a competição no seu máximo expoente e esperemos que assim seja para continuar. Vamos começar com o hóquei em patins para lhe dizer que o Sporting de Tomar ficou pelas meias finais, um registro ainda assim muito positivo, ficou pelas meias finais da recém-criada Taça 1947 em hóquei em patins. Os Leões Nepantinos foram derrotados pelo Sporting por 3-5, resultado construído na segunda parte depois do nulo na etapa inicial. Recorde-se que esta competição teve como palco o pavilhão do Luso na Mialhada e colocou frente a frente as 8 melhores equipas do campeonato, exceção feita ao Futebol Clube do Porto, que deu lugar à São Joanense, isto porque a formação nortenha, a formação azul e branca, melhor dizendo, está então em isolamento perante um quadro de infecções Covid-19. A competição acabou por ser ganha pelo Sport Lisboa Benfica, que bateu o Sporting na final através do recurso à marca das grandes penalidades depois do 3-3 no tempo regulamentar. A ERT foi então acompanhar o Sporting de Tomar até ao pavilhão do Luso neste jogo diante do Sporting, isto depois de, nos quartos de final, a equipa nabantina ter ganho com categoria à Juventude Viana por 3-1. No final deste duelo diante do Sporting Clube de Portugal, registo para as palavras de Rui Bugalhão, que esteve a fazer o relato deste jogo, e ele apresentou aqui alguns feitos e factos deste jogo.
Depois de haver um nulo ao intervalo, 0-0, é a equipa do Sporting Clube de Portugal que vence por 5-3, encontrado então um segundo finalista nesta primeira Taça 1947 no Luso, o centro-norte de Portugal, um pavilhão bonito com muitos convidados. Realmente é pena que não haja público, infelizmente, devido à pandemia, que não há meio de desaparecer deste nosso mundo, e realmente seria um jogo magnífico para ser presenciado pelo um pavilhão que realmente daria outro colorido, daria outro aquecimento ao próprio jogo e haveria muito mais para empolgar esta partida. Os próprios jogadores seriam empolgados de outra forma, teriam um ânimo que viria de fora, apoio que com certeza viria de Tomar, sem dúvida nenhuma esmagador, e que a equipa tomarense merecia, depois de ter vencido por 3-1 a Juventude Viana na primeira partida, agora a fazer também um grande jogo, uma primeira parte com 0-0 ao intervalo, a fazer realmente uma excelente primeira parte, a conseguir perante o primeiro classificado do Campeonato Nacional, do melhor campeonato do mundo, a equipa do Sporting de Tomar a claudicar neste segundo tempo, a não conseguir aguentar a pressão e também esta dimensão em termos de banco da equipa do Sporting de Lisboa e, claro, a não conseguir com as armas que tem comatar essas mesmas brechas, já que salientamos isso. Tanto João Lomba como Hernani não entraram nesta partida e lembro que Nuno Lopes nos frisou à nossa reportagem no passado domingo em Ribadavia. Queria aproveitar também esta mesma taça 1947 para dar minutos a jogadores menos utilizados. Apenas Lucas Honório, daqueles que é menos utilizado, entrou hoje em pista e, claro, António Marante, que teve que ser obrigado, entre aspas, porque Chico Veludo terá visto então, nessa altura, o cartão azul. Paulo Pereira, vamos tentar então reportagem. Ivo, Capitão Ivo, vai dialogando com Paulo Pereira. Vamos tentar todo o transe daqui a pouco, também reportagem com os artistas da bola. Lá fora também temos Alvarinho e também Gonçalo Nunes, os dois jogadores que estavam ao serviço, emprestados pelo Sporting de Portugal, estavam ao serviço do Hockey de Barcelos na época passada. Foram os jogadores preferidos por Paulo Freitas.
Vamos para a reportagem. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, referiu-se ao momento do jogo no cartão azul a Francisco Veludo, guarda-redes dos Nabantinos, elogiando os seus atletas na forma brilhosa como se comportaram.
Eu penso que foi, há um lance, eu não sei se é o 4, eu penso que é o lance, que era isso que eu estava a assistir agora, penso que talvez seja esse o momento do jogo, que é quando a gente sofre aquele penalti, o cartão azul do Chico Veludo. Eu acho que é aí que a gente... Porque eu acho que é o 5-2, sou sincero, não tenho a certeza disso, mas é aí que, para mim, as coisas... Pronto, nós saímos do jogo um bocadinho aí, Mas depois aqui na parte final, como isto acabou, né? Quer dizer, até mais um golo eu aceitava. Bem, agora é assim, né? Não, hoje só me apetece e só posso dizer bem daquilo que vi. Equipa briosa, espírito espetacular, competentes no trabalho. Só tenho bem a dizer, no entanto, este bem é tudo muito bonito, mas não ganhamos. Portanto, eu preferia dizer mal e ganhar o jogo e estar, neste caso, no lugar de Sporting. Depois, e não me canso de gabar os meus, neste caso, e dizer bem dos meus, porque eles lutaram até à exaustão, trabalharam. Dizer que nunca fomos inferior, não, quisemos ganhar o jogo, tivemos a perder 2-0, virámos para 2-2, mas calma, virámos para 2-2 a defender com o Sporting na pressão, a sair da baliza deles.
Ganhos quase sempre junto da baliza do Girão.
Pronto, acho que fomos uma equipa que trabalhámos muito, quisemos muito ganhar, mas também hoje, até porque há uma costela minha que me tem que dizer outra coisa, que é assim, imaginem só este jogo de hoje, em que o Sporting tomara, seria o Sporting e o imagina, vamos transpor este jogo para amanhã, e o jogo, a condição do jogo da amanhã ser igual a esta. Eu queria ver o que é que os adeptos de Sporting me diziam.
Quer dizer que quando o campo começou a inclinar.
Não, vamos lá ver, isto é fácil dizer isso. Eu não vou dizer isso hoje, porquê? Porque não vi o jogo. Agora, que eu vi uma arbitragem da segunda parte diferente da primeira para a segunda, gritante. Porquê? Não me faço a mínima ideia. Agora, andar aqui com esta coisa de tínhamos preparado a final e o Sporting Benfica na final é melhor do que o Sporting que marca o Benfica. Quer dizer, eu não vou entrar, sinceramente, porquê é que eu não vou... Vou deixar isso para os adeptos. Porquê? Porque os adeptos destes dois clubes, Benfica e Sporting, têm muitos adeptos no mundo inteiro para fazer este tipo de comentários. Mas eu gostava só de ver isso, só mais nada. Era este jogo da manhã, não interessa quem é que vai ganhar ou quem é que vai... Nem me interessa nada disso, sou sincero. Com todo o respeito pelos clubes, mas eu gostava de ver uma arbitragem igual à de hoje para um dos outros. O que é que a outra equipa que perdia dizia? Portanto, e agarro no que esses comentários todos, porque já foram vários, até porque eu já estive nisto, não é? Já estive de um lado e sei o que é o lado da barricada, e então sei como é que a gente, os comentários que se faziam a esta arbitragem de hoje. Aliás, isto era uma chuva hoje, não é arbitragem, era o jogo. Portanto, e esses comentários todos que eles possam fazer, eu para mim assisto só isso, nem vou perder tempo com isso, porque um comentário meu não vale mais do que essa multidão de gente que ia dizer que somos encostados e que fomos não sei o quê e que é sempre a mesma coisa. Eu já conheço esta história.
Olha, Nuno, há pouco fiz essa pergunta também ao Paulo Freitas, a diferença entre este jogo e o de há 15 dias em Tomar.
Eu penso que a diferença foi, nós não demos ao Sporting aquilo que demos em Tomar, portanto... E como não demos, então apareceram...
O Sporting que nós todos sabemos é das equipas mais cínicas a jogar, não é?
E como nós não lhe demos, apareceram as bolas paradas que acabaram por resolver aquilo que o Sporting queria, que era, nas bolas paradas, ganhar a diferença no marcador e que lhes permitia esse conforto. Agora, vamos lá ver, por isso é que eu quero dizer bem dos meus, porque a perder 2-0 com o Sporting, como o Sporting joga, encostar o Sporting a seguir, fazer 2-2 e ter o jogo sempre... intranquilo e sempre, o jogo sempre vivo, porque atenção, que por isso é que eu digo que é o momento do jogo, é aquele do 5, porquê? Porque nós fazemos o 4, nós fazemos o 5-3, e quando fazemos o 5-3 ainda temos mais uma bola de golo, ainda temos mais um lance duvidoso.
O minuto foi de sufoco total à procura de reduzir, não é?
Claro que sim, por isso é que eu tenho que ser só bem dos meus. Acho que foi uma jornada espetacular, organização da prova, excelente. Pena, já isto é uma frase repetida, pena não haver público. Não consigo estar chateado, mas também não consigo ter aquele discurso de fomos enormes e fizemos ver aos grandes. Não, não, acho que é um orgulho enorme para Tomar, estar com estes três emblemas que tivemos aqui. Acho que não fomos inferiores, neste caso, no querer, na dinâmica. Sabemos da nossa realidade, sabemos que aquilo que fizemos para estar aqui foi com inteiro mérito e justiça, fomos premiados exatamente por isso.
Isto é um prémio pela primeira volta, não é?
É um prémio, mas agora temos o nosso campeonato todo para fazer. Temos para já que descansar muito bem nestas alturas. Terminou para mim, com todo o respeito pela próxima eliminatória da Taça de Portugal, que é nos Açores e que merecem todo o respeito do mundo, o Hockey Clube Ponta Delgada. mas para mim, eu considero que hoje aqui terminou o ciclo da primeira volta, terminou hoje aqui, porque foi o fim, e agora temos outra prova em que temos que pensar nela de maneira diferente, e vamos trabalhar muito para estar noutra prova que vai ser organizada pela Federação, e que começa sábado. Aí então o que é que nós temos que fazer? É trabalhar muito para voltarmos a estes palcos, porque estes palcos de facto são muito bons, são enormes, eles merecem, os jogadores, nós merecemos o trabalho que temos feito, o trabalho que a cidade de Tomar, porque eu não me canso de dizer isso, acho que Tomar merece isto que está a acontecer, Tomar merece a forma como tratam os jogadores, Tomar merece ter uma quantidade de jogadores da cidade de Tomar, acho que isto é um orgulho enorme. Porquê? Porque isto é a montra do hockey. Eu sei que o hockey não é futebol, sei que o hockey não tem, mas agora, dentro da nossa modalidade, eu hoje mandei esta mensagem a alguém de Tomar a dizer exatamente isto, que é o Sporting de Tomar na montra do hockey mundial. E foi o que aconteceu hoje aqui, e é um motivo de orgulho. Mas não passa disso só. É um motivo de orgulho. Não vamos agora tornar isto numa grande vitória, ou uma vitória nossa, porque já não ganhámos absolutamente nada.
Bruno, agora uma palavra final para um jogador que infelizmente não pôde dar o contributo aqui para o Rubinho.
Pronto, a palavra é que ele sofreu muito, com certeza, sofreu muito em casa, e sofreu porque gostava de estar aqui presente. Estar a dizer que, lá está, era mais uma arma que nós tínhamos, mas acima de tudo, pronto, olha, ele teve azar, foi apanhado na curva. Atenção, o Ruben, o atleta da nossa equipa que mais se protege, que mais se protegeu, que tem sido exemplar e acabou por... Pronto, espero que isto passe rapidamente e que na próxima semana o Ruben já esteja, neste caso, já teste negativo. Nós vamos voltar a testar, vamos outra vez, vamos para as ilhas, vamos voltar a testar. Então, já fizemos tantos testes nesta semana, já deu mais ou menos, podíamos ter espalhado isto por um mês ou dois meses, mas pronto, acho que não é demais dizer que a organização está excelente, as condições...
Só uma coisa para terminar mesmo, Bruno. Lomba e Hernani hoje não jogaram.
Não, e hoje eu também confidencio uma coisa, acho que os quatro terminaram, mereceram bastante terminar o jogo. Eu tirei o Lucas a dois minutos do fim, nada de especial, mas para dar um conforto na minha cabeça, que eu é que mando, neste caso, aos quatro que jogaram. O Neri também participou no jogo e esteve muito bem. Agora, quando a gente não é por o Hernani, por exemplo, participou bastante no nosso jogo com o Juventude de Viana, mas isto vive momentos, e quem anda aqui, vamos lá ver, se eu quisesse dar minutos a todos e esta história da participação, que é aquela que somos clube menor, vimos aqui participar, joga tudo e agora vamos todos felizes para casa. Não quero esse tipo de pensamento. Viemos aqui para ganhar, viemos aqui para lutar com o Sporting, com o Benfica, com o Liverpool, seja com quem fosse.
Como disse há pouco o Presidente, há uma nova mentalidade agora no Sporting Clube da Tomada.
Não, a mentalidade é, no fundo, é pelo valor que eles merecem, pelo respeito que os atletas nos merecem. Acima de tudo, é isto que fica aqui, e a mentalidade tem que ser é querer mais e querer fazer melhor. Agora, claro que, vamos lá ver, não vou falar em milhões, nem euros, nem nada, quer dizer, as forças estão aqui bem claras, não é? Portanto, não vale a pena estarmos a falar de orçamentos, como dizia o Sérgio Conceição, hoje é para falar de orçamentos, não. Eu posso falar hoje de orçamentos também, que estou deste lado, portanto, o Sérgio Conceição falava de orçamentos com a Manchester City, e hoje falo aqui de orçamento. Acho, quer dizer, alguém viu, nós há riscas, se calhar houve alguma altura que alguém que sempre se vê nada de hockey, pensou que
qual era um e outro,
era outro, não é? Portanto, isto é um motivo de orgulho, mas não quero ser um bocadinho, desculpa o termo, charlatão nesta história, porque isto, pá, merece ser tratado com a máxima dignidade, o maior respeito do mundo, porque fomos, honramos muito a camisola, honramos a cidade, honramos quem nos apoia muito, e agora temos que trabalhar muito na nossa outra competição, que é o Campeonato Nacional, porque vai ser uma segunda volta que eu prevejo com grande dificuldade, vai ser grande dificuldade, neste caso, jogos disputados desta forma, e depois temos mais uma prova, que é a Taça de Portugal, que se vai iniciar, vamos assistindo aos sorteios, trabalhando para ser felizes e dando um bocadinho mais à nossa equipa. Nossa equipa vai crescer, eu não tenho dúvida nenhuma do que estou a dizer, a nossa equipa vai crescer, eu vou largar isto a mais jogadores, vocês vão ver uma segunda volta diferente, mas há uma coisa que eu digo assim, atenção, que é muito importante dizer isto, que é assim, jogo para ganhar. Eu não jogo para dar chocolates aos jogadores, nem para... Não, a gente joga para ganhar. E a maior forma e a melhor maneira de fazer isso, na minha opinião, porque sou eu o líder do grupo, é exatamente como temos feito. Não há aqui pequenez, não há aqui chocolates para ninguém. Há aqui trabalho, luta, e hoje uma equipa que jogou da forma que jogou, a assumir o jogo inteiro, ou há sinais de cansaço? Não, não venham falar em sinais.
Eu tinha aqui o Vítor Barreto, mas ele está aos poucos a fugir, porque a pergunta é, três jogos numa semana, não é fácil com esta intensidade.
Pois não, e ainda por cima o jogo do Viana, que foi muito mais desgastante o jogo do Viana do que o jogo de hoje. Só que depois aparecem logo, pronto, aquelas pessoas que gostam de comentar e fazem muito bem, gostam de passar um recadozinho, uns é para puxar por outros lados, mas é aquela, a equipa está cansada e não está nada cansada, a equipa não está cansada, porque a equipa tem de trabalhar para não estar cansada. Agora, é lógico que não é fácil. Alguém sabe o que é tirar um jogador do banco a 5 minutos do fim, ou num ritmo diabólico, eu meto-se um jogador frio dentro do campo? Ninguém faz isso. Há momentos para meter os jogadores e para lançar os jogadores. E eu, aquilo que tenho feito e que temos feito, é lutar pelos resultados, e temos provado isso. Discutimos, até ao dia de hoje, discutimos os resultados em todos os campos. Ao intervalo não houve um resultado fechado que o Sporting tomar. E na segunda parte, umas vezes caíram para nós, outras vezes caíram para os outros, mas acho que isso, temos que perceber que quem lida no desporto, como eles ligam os jogadores, e os jogadores sabem que eu falo-lhes a verdade, eles já me conhecem, alguns deles já me conhecem há muito tempo, e sabem que eu nunca, jamais os prejudicarei, mas também quero o melhor para eles, e acho que eles merecem. E atenção, que é muito importante isto, este trabalho da equipa que aqui está, não é destes só que jogam, porque o trabalho deles no treino, aquilo que é em atletas, de um grupo de 10 atletas, neste caso 12 atletas, que é, agora nem todos podem, não, é impossível jogar em todos 50 minutos, portanto é bom que a gente note isto e frise isto, porque nem eles, a equipa, dou tanto valor aos que jogam, neste momento aos que jogam, como aos que não jogam. Agora, eu percebo, para as famílias, para os amigos, eu percebo perfeitamente isso, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que as pessoas querem é ver os seus jogadores a jogar, os entes queridos a jogar, porque é, pronto, está na montra, isso é.
Mas e um treinador, onde vai um vão todos, não é?
É, agora, é bonito, onde vai um vão todos, mas hoje vieram mais, né? O Sporting hoje, onde vai um vão todos, mas eles trouxeram mais gente, não era preciso tanta gente hoje para ganhar.
Na reportagem a cargo de Paulo Pereira, registro também para as palavras de Ivo Santos, presidente do Sporting do Tomar, que disse que a sua equipa só pode ficar orgulhosa por se bater a este nível.
Eu acho que foi uma excelente partida, com o Sporting do Tomar a bater-se até o último segundo. Depois do Danger conseguimos chegar ao 2-2 inteiramente justo. E acho que foi mais um excelente jogo e uma excelente propaganda para a modalidade, e só nos podemos sentir orgulhosos enquanto tomarenses por ter a sua equipa a este nível e a bater-se com o campeão da Europa, e que, tal como antes escrevemos nas nossas redes sociais, faz um ano éramos os primeiros, mas da segunda divisão, e estavam aqui nas meias finais, o primeiro, o segundo e o terceiro, quando a primeira divisão foi interrompida devido ao Covid. Por isso só podemos, este crescimento rápido precisa de continuar, o trabalho que eles fazem no dia-a-dia dá-me garantias que assim será. E acho que não podemos estar, claro que estamos tristes por ter perdido, mas temos de ter a noção daquilo que é a realidade, e que o Sporting de Tomar consegue-se bater com qualquer equipa.
Do lado do Sporting, registro para a entrevista a Paulo Freitas, treinador que admitiu sofrimento na conquista desta vitória.
É evidente, era uma meia-final de uma competição, uma equipa com qualidade. Sabíamos que ainda recentemente defrontámos e sabíamos das dificuldades que íamos encontrar, e sabíamos que tínhamos 50 minutos para conseguir este objetivo, que era estar presente na final da manhã. Uma vitória justa, uma vitória competente, uma vitória em que os jogadores também tiveram que saber sofrer, obviamente, em função daquilo que o Tomar também nos conseguiu fazer. Olha, hoje efetivamente nós não conseguimos em Tomar, nós tínhamos uma estratégia de tentar ganharmos alguma vantagem com algumas movimentações em função da dimensão da pista. E hoje trouxemos essas mesmas movimentações para aqui, mas com uma pista mais curta não as conseguimos colocar.
Paulo Freitas, treinador do Sporting Clube de Portugal, aqui também com menções elogiosas ao desempenho do Sporting de Tomar. Finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Fique por aí, vamos voltar já de seguida.
Desportivo. Desportivo. We'll be right back. Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Herte Desportivo. Vamos ainda olhar para o hóquei em patins, para lhe dizer que no próximo fim de semana, precisamente neste sábado, haverá registo para os 32 aves de final da Taça de Portugal. O Sporting do Tomar terá pela frente uma deslocação até ao reduto do PDL, num jogo onde a equipa treinada por Nuno Lopes é claramente favorita a seguir em frente. Vamos então dar conta dos jogos que fazem parte daquela que é a Zona Sul desta fase da competição, com os jogos Criar Turquel, Fabril Sporting, Alenquer Benfica, Tigres de Almeirim, Juventude Salesiana Murches, Hockey Clube de Sintra Física, Biblioteca Marinhense, PDL Sporting de Tomar, Académica de Coimbra Grândola. Depois, o vencedor do jogo Sesimbra Marítimo irá receber o Cascais, Oeiras Benfica, Núcleo Sportingista irá defrontar o Candelária, União do Atrocamento Vila Franquense, Juventude Azeitonense irá receber o Paredes, Corujas Nafarros, Tujal Alverca e Sporting de Torres Passo de Arcos. Recorde-se, o campeonato esse da primeira divisão nacional só irá regressar-se no dia 9 de janeiro com os jogos Hóquei de Braga Turquel, depois Hóquei de Barcelos Famalicense, Porto Benfica, Juventude Viana Oliveirense, Sporting Tigres, Ribadavia São Joanense e o Sporting de Tomar irá receber o Valongo Sporting de Tomar, que nesta altura está na posição 7, sétimo lugar para a formação treinada por Nuno Lopes, a consequência de 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 18 pontos conquistados, sem dúvida alguma, um bom registo para a formação nabantina, que tem toda a legitimidade para poder pensar em ficar, pelo menos, nos 8 primeiros lugares. Esgotado o hóquei em patins, vamos então entrar no futebol. Registo para o regresso da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Foi a 9ª jornada. Vamos aos resultados. Coroxense 3, Ferreira do Zêzere 2, Alcanonense 2, Riachense 1, União do Tomar 2, Mação 2, Torres Novas 4, Moçarriense 0, Samora Correia 1, Cartacho 3, Glória do Ribatejo 2, Abrantes e Benfica 1, Rio Maior 0, Amiense 1 e Entrocamento Atlético Clube 0, Fazendense 2. Na frente, agora isolado, Coroxense 21 pontos, segundo Abrantes e Benfica com 18, tem menos um jogo, terceiro Cartacho com 16, quarto União do Tomar com 15, quinto Fazendense com 14, sextos Amiense e Mação com 13, oitavo Glória do Ribatejo com 12, nono Alcanonense com 11, menos um jogo, décimo Ferreira do Zêzere com 10, décimo primeiro Rio Maior com 8, décimo segundo Samora Correia Torres Novas com 7, décimo quarto Entrocamento Atlético Clube com 5, décimo quinto Riachense com 4 pontos, o último é o Moçarriense, que ainda não pontuou e tem menos um jogo realizado. Dar já conta da próxima jornada, marcada para este domingo: Mação Alcanonense, Ferreira do Zêzere Torres Novas, Riachense Coroxense, Moçarriense Samora Correia, Cartacho Rio Maior, Abrantes e Benfica Entrocamento do Atlético Clube, Amiense Glória do Rio Batejo e Fazendense União de Tomar. Jogos que, ao que tudo indica, e fazendo e acreditando que haverá jornada, jogos que terão o seu início marcado pelas 11 da manhã. Vamos então à análise desta jornada por Walter Guedes.
Após 9 jornadas, temos então um líder Coroxense isolado na frente. Neste caso, por causa de devido a um resultado menos conseguido por parte da equipa de Abrantes. Após um interregno de 2 fins de semana sem jogos, está de regresso o campeonato da 1ª Divisão Distrital de Futebol da Associação de Futebol de Santarém, com a 9ª jornada. Atenções centradas nos encontros Coroxense-Ferreira do Zêzere, duas equipas que, dentro das suas ambições, estão a fazer um bom campeonato. Samora Correia Cartacho, uma equipa em fase de crescente de resultados após um bom início, Samora Correia, e um intermitente Cartacho. E União de Tomar Mação, embate entre dois candidatos, em que qualquer resultado poderia afastar, pelo menos nesta fase, qualquer um dos dois da equipa da frente. Nona jornada com 24 golos. Relativamente a golos, este campeonato tem sido muito rico, aliás. Os maiores contribuintes para esta situação são precisamente os 5 da frente, que têm em média um número superior a 2,5 golos marcados por jogo. Relativamente aos três jogos que apontámos anteriormente, Paulo, o Cruxense vence e convence o Ferreira do Zezer que irá continuar a sua caminhada dentro dos seus objetivos. Um Cartaz que vence em Samora e confirma o mau momento em termos de resultado da equipa de Samora Correia. E o União de Tomar e Mação acabam por empatar e, neste caso, atrasam-se os dois na luta pelo título. Resultados surpresas da jornada. União de Tomar 2, Mação também 2. Embora um empate entre duas equipas com grande valia, é verdade, mas por não ter sido União de Tomar a vencer, e uma vez que jogava em casa, destacamos aqui a surpresa deste resultado. Também o Glória 2, Abrantes 1. Acaba por ser a derrota do segundo classificado, num campo como é o campo da Glória. Glória que faz cada vez mais valer a sua condição de jogar em casa e está provada a dificuldade de se conseguir ganhar à equipa do Mister Rogério no seu campo. Destaques da jornada. Pela positiva, o Torres Novas vence por números expressivos e consegue 3 preciosos pontos nesta fase, os retira no imediato do fundo da tabela. Uma palavra também positiva para a Glória, que vence o segundo classificado e permanece na primeira metade da tabela, firmando já aquilo que foi dito pelo Mister Rogério, ao querer afirmar-se como claramente uma equipa da primeira distrital. Pela negativa, União de Tomar, empate em casa, é certo que frente a uma equipa que também é candidata aos primeiros lugares, mas lembramos que cifra já a diferença para o primeiro classificado em 6 pontos nesta fase. Relativamente ao campeonato e após esta jornada, final mais para a equipa do Cartaz. Já foi um destaque pela negativa nesta nossa análise e nesta fase destacamos a sua prestação pela positiva, o que revela bem daquilo que já falamos acerca desta equipa, da sua intermitência, que já foi goleado, entre aspas, por duas boas equipas deste campeonato e que sofre em média 2 golos por jogo. O que é certo é que o Cartaz de Sade, neste momento, ocupa o terceiro lugar deste campeonato. Finalmente, a equipa de Samora Correia. Uma equipa que vamos ouvindo que joga bem, é uma equipa bastante competitiva, mas talvez pela juventude de grande parte dos seus atletas, não consegue amealhar pontos para se manter na primeira parte da tabela. Tenho a certeza que o Mister Pedro Bandão fará questão que o grupo não baixe a cabeça e que os resultados vão acabar por aparecer. Olhando para a tabela classificativa, conseguimos perceber que talvez à exceção da equipa de Samora Correia, que seria expectável uma presença num lugar mais acima do que aquele que ocupa neste momento, e da presença do Abrantes num excelente segundo lugar com menos um jogo, na equipa que partiu para este campeonato não se afirmando como candidato, existe já uma ordenação normal, e eu colocava aqui o normal entre aspas nesta análise, Paulo, das equipas relativamente àquilo que eram as suas ambições e as expectativas com que partiam para este campeonato neste início.
Walter Guedes aqui na análise a esta jornada. O Cruxense é agora líder isolado da primeira divisão distrital, o emblema do Sorraia, recebeu e venceu o Ferreira do Zezer por 3-2 num jogo que parecia ter ficado decidido logo na primeira parte e no decurso da segunda, mas que os forasteiros nunca atiraram a toalha ao chão e por isso houve este equilíbrio no marcador. O Cruxense, refira-se, somou a 6ª vitória seguida e em casa não perde desde 13 de outubro de 2019, com 11 vitórias em 11 jogos. Já o Ferreira do Zezer não ganha há 3 rodadas. Mário Nelson, treinador do Cruxense, elogiou o Ferreira do Zezer, catalogando esta equipa como uma equipa organizada, sublinhando, por outro lado, a entrada em força dos seus atletas, que mostraram querer decidir o jogo desde logo para evitar surpresas.
Nós sabíamos que íamos apanhar pela frente um adversário e cabe-nos a nós, equipa técnica, conhecer a forma de pensar dos nossos adversários e a forma de jogar dos nossos adversários. E nós sabíamos que íamos apanhar aqui um adversário que prima pelo seu momento de organização defensiva, uma equipa organizada, uma equipa equilibrada, e uma equipa que tenta explorar na transição os erros do adversário. A nossa equipa entrou muito bem no jogo, entrou comprometida, entrou a pressionar a equipa do Ferreira do Zezer, acabámos por fazer 2 golos, acabámos por ver uma grande penalidade não assinalada a nosso favor, que poderia dar mais outro golo, E até em lances que se calhar eram onde menos esperava que nós fizéssemos golo, menos pressão, momentos em que condicionámos a equipa do Ferreira do Zezer e acabámos por recuperar a bola, porque nas oportunidades que criámos acabámos por não finalizar. Chegámos ao intervalo a ganhar 2-0 e alertámos os jogadores que continuava a ser um jogo difícil, continuávamos a ter pela frente uma equipa que ia acreditar até ao fim. Acho que o Ferreira do Zezer sinceramente entrou melhor do que nós na segunda parte, fruto das alterações para um 3-4-3 que nos condicionou ou que nos surpreendeu nos primeiros 10 minutos. A partir do momento em que acertámos novamente nas marcações e no momento em que não tínhamos bola, acabámos por voltar a criar. Tivemos 7, 8 oportunidades novamente isolados, fizemos só um golo, fizemos o 3-0, acabámos por relaxar, podíamos ter feito mais golos, e depois, num lance em que temos o lance completamente controlado e, sinceramente, mais por demérito nosso do que mérito do Ferreira do Zezer, acabámos por sofrer o 3-1, e depois, num dos últimos lances da partida, numa bola colocada na nossa área, acabámos por sofrer o 3-2. É óbvio que, sinceramente, mérito à equipa do Ferreira do Zezer, porque, com algumas nuances diferentes do que tem sido habitual, nada de quebras de jogo, nada do dito antijogo, muito mais aberta, muito mais uma equipa a jogar o jogo com alegria, a disputar o jogo, e poderia ter sido premiada foi premiada com 2 golos, mas sinceramente penso que o resultado é pouco ou curto para aquilo que nós fizemos. Podíamos ter feito mais golos, mas isso deve-se à nossa ineficácia, deve-se ao facilitarmos na hora de finalizar. Mas pronto, 3 pontos, ganhar por mais 1 ou por mais 2 ou ganhar 3-0 são 3 pontos, e era o mais importante, era conquistar os 3 pontos. Mas pronto, é o futebol.
Mário Nelson, e o que é que lhe diz nesta altura ter a sua equipa como primeira classificada, isolada ainda aqui com essa situação de que o Abrantes e Benfica têm um jogo a menos?
Diz-nos o mesmo que dizia há 8 dias atrás ou há um mês, ou quando começámos. Diz que os caminhos do crescente obrigam-nos a andar nos lugares chimeiros. O estarmos em primeiro lugar é porque temos mais pontos que os outros. Continuamos a ser uma equipa a crescer, continuamos a ser uma equipa a tentar melhorar, temos muito que crescer, temos muitas coisas para corrigir, temos ganho bem. Sinto sinceramente que a nossa equipa está realmente a crescer, sinto que estamos bem, mas isso não nos dá nada. Temos 8 jornadas de campeonato, como disseste bem há pouco, atípico. Nunca sabemos como é que é a semana seguinte, por isso é viver dia a dia, tal e qual como eu tenho referido. Amanhã temos treino, faremos para começar a preparar o próximo jogo, jogo a jogo, treino a treino, e fazemos o melhor que podemos. É isso que nos diz, não diz rigorosamente mais nada. Não estamos nem de perto nem de longe nada deslumbrados. Sabemos que o campeonato é muito longo e que temos que continuar a trabalhar. Como eu disse há uma semana e há duas, somos a equipa dos que estão nos lugares cimeiros, que apenas tem jogado com 1-2 jogadores da época passada. Somos uma equipa em construção, agora também somos uma equipa com qualidade, também somos uma equipa que acredita e confia no trabalho que desenvolvemos durante a semana, e somos uma equipa que vamos continuar a trabalhar só isso.
E trabalhar, acredito eu, o aspecto psicológico, pois acredito que não seja nada fácil, treinar-se amanhã, treinar-se depois, sem ter essa certeza de que no fim de semana haverá jogos. Isto com o psicológico dos jogadores deve mexer e deve aqui diminuir os índices de concentração.
Exatamente, acima de tudo desliga, não há tanto foco como habitualmente costuma haver. Acima de tudo, como eu disse aos jogadores a semana passada, sem querer os jogadores desligam, depois aquelas situações pontuais que acontecem, que o pai ou a mãe ou o tio ou o primo ou alguém com quem estiveram teve em contacto com o Covid, e nós optamos logo por ficar em casa, ou de dizer para o jogador ou se quem for estar em casa. A semana passada o nosso adjunto esteve em casa porque a filha tinha estado em contacto com alguém na escola com Covid, acabamos por optar por ficar em casa até haver resultados, até cumprir as normas todas dos 10 dias ou dos 14 dias. Quer dizer, há jogadores que já ficaram em casa, é uma instabilidade grande, mas é para nós e é para os outros. Feliz de quem passar ao lado de tudo isto, acima de tudo psicologicamente, porque depois também há os jogadores que pensam mais do que outros na situação, há os jogadores que se protegem mais, há aqueles que são mais frágeis, e temos que fazer diferente. Estamos-nos a reinventar, é o que eu digo. Enquanto treinadores, é uma época para nos reinventarmos. a este nível mais ainda, porque temos menos condições do que nos campeonatos profissionais. Aquilo que eu penso é que as pessoas têm que pensar melhor. A forma não é fácil para quem dirige, nada fácil, não deve estar a ser nada fácil, mas é inadmissível, por exemplo, que haja jogos marcados para a data de 27 e para a data de 3 de janeiro. Não consigo aceitar que isso seja possível, não consigo aceitar que isso seja uma realidade e penso que é até não pensar no trabalho que se faz durante a semana. E digo isto porque, repare, se nós chegarmos a 27, o último treino que vamos fazer é 22 ou 23, se chegarmos a 3, o último treino não fazemos no este ano, ou seja, estamos quase uma semana sem treinar, os jogadores a comer tudo o que são comidas menos saudáveis, e depois vamos chegar ao domingo e ter que jogar. Eu penso que nós não somos profissionais, penso que se tem que reajustar, mas quem dirige é que sabe, eu sou pago apenas e só para treinar, e é esse o meu foco. Por isso, penso que todas as semanas temos que nos reinventar, todas as semanas temos que planear da melhor maneira possível para que tudo vá correndo bem. É o meu pensamento, é isto.
Vamos acreditar que haverá campeonatos na próxima semana, a deslocação ao reduto do Atlético Riachense, uma equipa que começou bem, mas agora está numa série de 5 derrotas consecutivas. Estes números fazem do Coroxense favorito. Haverá aqui um Riachense com duas caras, aquele que joga em casa e aquele que joga fora?
Pois, é importante perceber essas tais 5 jornadas e os jogos que o Riachense tem feito. Eu penso que o Riachense tem estado bem, sinceramente. É uma equipa que teve a ganhar 2-0 em Abrantes, que ontem sofreu um golo aos 93 minutos em Alcanena, que tem feito jogos muito competentes. Convém não esquecer que tem no seu plantel o Bruno Lemos, que tem sido um dos melhores jogadores ao longo das épocas do nosso campeonato, o João António, que é um dos bons jogadores do nosso campeonato, o Paulito, que é um dos melhores jogadores do nosso campeonato, ou seja, tem um lote de jogadores, o próprio Gouveia, que é um miúdo que está a aparecer. É uma equipa que tem nas suas fileiras, tal e qual como o Gomes, como outros podíamos falar, uma equipa que tem nas suas fileiras jogadores que conhecem o campeonato e que têm competência. Às vezes, por isto ou por aquilo, as coisas acabam por não acontecer. Sabemos que é um jogo difícil, num campo muito difícil, num campo mais pequeno, num campo onde o Riachense gosta de vincar, que na sua casa mete respeito. Nós sabemos disso, nós sabemos aquilo que vamos apanhar. Penso que a classificação da equipa do Riachense, a classificação não condiz com o seu real valor, mas nós, como é lógico, temos que ir à procura de conquistar 3 pontos. Eu continuo a defender que em nenhum jogo há favoritos. Aliás, basta olhar para outro tipo de campeonatos para vermos que não há mesmo favoritos. Cada equipa que facilita tem problemas. As equipas perdem com equipas que estão cá mais para baixo. Por isso, convém-nos focar, convém-nos ficar ligados, convém-nos ficar atentos àquelas que são as mais-valias do Riachense. Convém-nos também procurar aquilo que podemos explorar no Riachense para trazer 3 pontos. E é isso que vamos fazer. É ser responsáveis, ser comprometidos, ter compromisso com o clube, compromisso com aquilo que pretendemos e com os nossos objetivos, para não ter dissabores. Sabendo das dificuldades que vamos ter, como em todos os jogos, vai ser um jogo muito difícil.
Do lado do Ferreira do Zezer, Eduardo Fortes, treinador, disse que alguns erros que foram cometidos dificultaram a tarefa da sua equipa, em especial com o tendo sofrido logo no quarto de hora inicial. Na segunda parte, em vantagem por 0-2, ficaram elogios à forma como os seus atletas nunca atiraram a toalha ao chão.
Essencialmente, o que terá faltado foi não termos cometido os erros que cometemos, porque nós tínhamos a plena consciência que iríamos defrontar uma equipa bastante forte, uma equipa que está motivada e moralizada, porque não só porque está em primeiro lugar, mas porque também sabem do valor que tem, e só por isso já prevíamos que fosse um jogo complicado. Depois, quando cometemos erros que não se deviam cometer, claro que as coisas ficam mais difíceis ainda, e foi isso que aconteceu. Nós tínhamos uma estratégia que passava mais por numa parte inicial fazermos alguma contenção defensiva e tentarmos adiar o gol da equipa do Coroxense, mas aos 15 minutos ficou augurada essa possibilidade, uma vez que cometemos um erro e sofremos um gol. Depois ainda tentamos, com a mesma estratégia, várias coisas com um zero para o intervalo, mas acabamos por sofrer o segundo golo e a partir daí depois pronto, fomos obrigados, entre aspas, a esticar um bocadinho mais a equipa, a procurar também também chegar ao gol e penso eu que na segunda parte terá sido o nosso melhor período, os primeiros 15, 20 minutos, o nosso melhor período de jogo, mas não conseguimos marcar numa fase de jogo em que sentimos que se marcássemos podíamos discutir o resultado. Tivemos boas possibilidades para o fazer no início da segunda parte, mas não conseguindo fazer, a equipa do Coroxense voltou a aproveitar um erro nosso, sensivelmente aos 15 minutos da segunda parte, e fez o 3-0, e a partir daí as coisas ficaram bem mais complicadas, porque com uma desvantagem tão grande, aquilo que transmitimos aos jogadores é que era importante não sofrermos goleada a partir dali, porque esta equipa tem muita qualidade, e com uma vantagem de 3 golos iria estar muito mais tranquila no jogo e as coisas iriam surgir com mais naturalidade para esta equipa do Coroxense. Mas isso não aconteceu porque os meus jogadores nunca baixaram os braços, nunca deixaram de trabalhar, continuaram na procura do golo e conseguimos alcançar um golo de belo efeito a meio da segunda parte, e depois já perto do final acabamos por reduzir para a margem mínima. Penso que acaba por ser justo por tudo o que fizemos em campo, demonstramos que temos qualidade também, que nos podemos bater com qualquer equipa, e acabou por ser uma derrota que não belisca em nada aquilo que é a equipa do Ferreira de Zezer e o jogo que fizemos.
Eduardo, é inevitável colocar-lhe esta questão. O jogo às 11 da manhã, Ferreira do Zezer a Cruz, é uma viagem considerável, viagem, ida e volta, como é óbvio. Psicologicamente, fisicamente principalmente, é muito difícil gerir estas situações.
Sim, sem dúvida que sim, não é fácil. São situações pontuais, espero eu. E claro que numa jornada destas em que tínhamos uma deslocação tão longa, as coisas eram bem mais complicadas para nós. Tivemos que sair muito cedo, isso condiciona de certa forma também os jogadores, porque alguns deles diziam mesmo ao Mister: eu levanto-me mais cedo para ir jogar do que para ir trabalhar durante a semana, e com certeza que não é fácil, mas é como eu digo, são situações pontuais que nós temos que aceitar, atendendo à forma como as coisas estão colocadas. Esperemos que não se repitam por muitas mais vezes, porque não é fácil de maneira nenhuma, e para estas equipas também, quando se têm que deslocar depois, as equipas deste lado vão passar pelo mesmo, e com certeza que são situações bastante complicadas, mas isso, na minha opinião, acabou por não interferir em nada naquilo que foi a nossa prestação, porque fizemos um bom jogo. Como digo, cometemos 3 erros, sofremos 3 golos. Não quero dizer com isto que a equipa do Coroxense não merecesse ganhar, teve boas situações para marcar, mas tivemos também um guarda-redes bastante inspirado, que fez 4, 5 excelentes defesas a negar o golo à equipa do Coroxense, e tiveram outras situações também, por demérito dos jogadores do Coroxense, não conseguiram chegar ao golo. Aproveitaram 3 erros nossos e conseguiram a vitória, e como digo, não belisquem nada o nosso trabalho, e também não foi por jogarmos às 11 horas que perdemos em Cruz.
Para terminar, Eduardo Fortes, e como é óbvio, esperando que haja jornada neste fim de semana, e se tudo isso acontecer, o Ferreira do Zezer irá receber o Torres Novas, uma equipa que se estreou a vencer neste campeonato precisamente neste domingo. Fora de casa, o Torres Novas ainda não conseguiu precisamente somar qualquer triunfo. Este dado estatístico faz com que a sua equipa, que joga em casa, seja favorita?
Acho que não, sinceramente acho que não. Eu tenho algum conhecimento da equipa do Torres Novas, e sinceramente é uma equipa que está a jogar pelos mesmos objetivos que o Ferreira de Verde, portanto só por aí cresce as dificuldades. Nós sabemos que temos que estar ao nosso melhor nível para poder ganhar a qualquer equipa deste campeonato, e é isso que eu espero da minha equipa, que estejamos ao nosso melhor nível, e que consigamos levar de vencida esta equipa do Torres Novas, porque é uma equipa que está praticamente colada a nós na tabela classificativa. Queremos deixar ali alguma distância para esta equipa e temos aqui uma excelente oportunidade para o fazer e espero que a minha equipa consiga aproveitar essa possibilidade para distanciar esta equipa de Torres Novas.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere. Assim finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Fique por aí, voltamos com mais futebol.
Desportivo.
Estamos de volta para a terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a jornada deste fim de semana da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Abrantes e Benfica perdeu pela primeira vez nesta temporada e deixou fugir o Coroxense na liderança, ainda que, refira-se, tenha menos um jogo realizado. Os abrantinos foram derrotados no campo do Glória, que sublinhe-se, já tinha travado o Coroxense no seu terreno e ainda imposto o empate ao União do Tomar. Ou seja, estamos aqui perante um autêntico caça-líder, sendo que o Glória é responsável pelas únicas derrotas de Coroxense e Abrantes e Benfica. Foi o regresso às vitórias do Glória três jogos depois. Jorge Duarte fez a análise deste jogo para a Hertz.
O Abrantes e Benfica perdeu aqui no campo dos Carvalhos, na Glória do Ribatejo, com a equipa local, com a equipa da casa. Perdeu por 2-1 e o Abrantes e Benfica, que até começou muito bem a partida, acabou por marcar muito cedo, logo aos 4 minutos. E fruto de uma entrada do Leão, digamos assim, e que aos 3 minutos já tinha 3 pontapés de canto ganhos e uma oportunidade de golo que Marchão obrigou o guarda-redes Fábio Simões a uma boa intervenção para canto. Na sequência desse canto acabou por conseguir o golo, mas a verdade é que a partida depois o Abrantes teve várias oportunidades para marcar golo na primeira parte. Fez 10, 15, 20 minutos, conseguiu meter o adversário lá atrás, mas a equipa da Glória foi respondendo nas bolas paradas e também a partir de pontapés de canto foi conseguindo sacudir a pressão e a partir do meio da primeira parte o jogo ficou um pouco equilibrado com as duas equipas a tentarem o golo. Sendo certo que o Abrantes tinha mais acutilância, era mais forte a chegar na bola e a chegar na frente, mas a Glória foi-se sempre aguentando. Foi-se aguentando e quase a terminar a primeira parte, Tani, da disputa de um lance à entrada da grande área da equipa da Glória, caiu com o árbitro Diogo Martinho a assinalar uma grande penalidade. Uma grande penalidade, de certa maneira, forçada, muito contestada pelo banco de suplentes, pelo técnico Paulo Fenin e também pelos jogadores dentro do campo, mas o árbitro tomou a sua decisão e mostrou o cartão amarelo ao jogador da equipa do Abrantes e Benfica e Abubu, chamado para a conversão, acabou por marcar o golo 1-1 ao intervalo. Era o resultado, de certa maneira, lisonjeiro para a equipa da casa, mas que premiava, por um lado, o trabalho desenvolvido pelos jogadores da Glória. O Abrantes e Benfica mostrou mais qualidade, mais forte, mas não conseguiu transformar tudo isso em golos. Na segunda parte, o Abrantes e Benfica regressou para o segundo tempo da mesma forma como o tinha feito durante a primeira parte, ou seja, fez 10, 15 minutos em que praticamente não houve Glória e teve até algumas oportunidades de golo na segunda metade, a meio da segunda parte, principalmente, houve ali uma sequência de lances em que, uma das vezes, até João Marchão teve duas oportunidades para marcar. Uma atirou à barra, na segunda tentou surpreender o guarda-redes Fábio Dias, que estava a meio caminho entre, perto ali da marca da grande penalidade. O jogador do Abrantes e Benfica viu o guarda-redes adiantado e tentou meter-lhe a bola por cima. Só não entrou porque Fábio Simões foi a tempo, com a ponta dos dedos, de evitar que a bola entrasse na sua baliza. Por outro lado, o Miguel Serinho também esteve perto duas vezes de marcar, uma numa luta com o adversário dentro da grande área, dois remates que executou cruzados, não conseguiu marcar. Depois, o Barrocas também com um remate mais em jeito do que em força, a tentar surpreender o guarda-redes, a bola passou muito perto da barra. Portanto, foram estas as oportunidades da equipa do Abrantes aí a partir dos 15 até aos 25 minutos, mais ou menos. Quando já alguns jogadores também estavam a mostrar algum cansaço do lado da Glória, começaram também as substituições. Rogério Fernando foi metendo os jogadores mais frescos e antes de entrar Batista, que viria a fazer o golo da vitória, Cavaco também teve uma excelente oportunidade para marcar quando um ressalto de bola permitiu que ele ficasse nas costas defensivas do Abrantes e a caminhar para dentro da grande área, mas depois demorou muito tempo a decidir-se, não rematou logo de pronto, que era a melhor decisão e solução, permitiu a chegada do defesa Diogo Mateus e também do guarda-redes Joel, que resolveram a situação. Aos 75 minutos, há então duas substituições para a equipa da Glória, há um livre a favor da equipa da Glória, e Batista tinha acabado de entrar em campo, nem sequer tinha tocado na bola, a corresponder muito bem a um centro de Ricardo, e colocar a bola de cima para baixo, a cabecear de cima para baixo, como mandam as regras, Joel vinha a sair, e acaba por não conseguir interceptar a bola, que lhe passa por cima, entra junto à barra, ninguém consegue mais dar um toque para confirmar o golo, nem para tirar dentro da baliza, acaba por ser Batista a fazer o golo, a ser feliz a substituição do Rogério Fernandes, a ser feliz Batista, e a equipa do Glória ficou na frente do marcador aos 76, 77 minutos, mais ou menos, e daí para a frente a equipa da Glória, claro, não queria que se jogasse muito, metia a bola fora, e também, quando conseguia, muitas das vezes era meter a bola para os seus jogadores mais adiantados correrem nas linhas para levarem a equipa para a frente, foi isso que foi acontecendo. O Abrantes foi correndo atrás do prejuízo e dois minutos depois do golo, dois ou três minutos depois do golo, acaba por acontecer aquilo que também me pareceu muito forçado. A expulsão de Rui Sousa nesta partida, na discussão do lance com o adversário, deixou ficar efetivamente o pé, mas parece-me que a decisão para o vermelho direto é absolutamente exagerada por parte do árbitro da partida, Diogo Martinho, e então o que é que acontece? Acaba a equipa do Abrantes e Benfica a ficar com menos um jogador e a perder por 2-1, a correr atrás do prejuízo, correu muito, trocou muita bola, teve mais uma outra situação em que podia efetivamente ter decidido melhor e chegado ao golo, mas o Glória defendeu-se bem. Defendeu-se bem, tapou todos os caminhos para a sua baliza e quando podia saía para o ataque e aliás na parte final podia até ter sido ainda bafejado mais uma vez pela sorte, caso os seus jogadores tivessem encontrado um melhor caminho para dar sequência a alguns lances de contra-ataque que gizaram. Seria um castigo demasiado grande para a equipa do Abrantes e Benfica neste caso, porque o Abrantes e Benfica fez para ganhar, mas não marcou, não matou o jogo, pôs-se a jeito, como se costuma dizer, e acaba por aqui perder frente ao Glória do Ribatejo, muito lutador, muito trabalhador esta equipa, nunca virá cara à luta e hoje acabou por ser beneficiada, bocejada pela sorte, digamos assim, e soma os três pontos. Do lado contrário, podemos dizer que o Abrantes merecia pelo menos a divisão de pontos e não a derrota, mas no futebol não há merecimentos, há sim resultados finais, e o resultado final foi 2 para a Glória, 1 para a equipa do Abrantes e Benfica, numa arbitragem que globalmente, na maior parte dos casos, eu diria que 60%, 70% da arbitragem de Diogo Martinho, João Faria e o seu irmão Tiago, acabaram por estar bem na maior parte dos lances, na amostragem de alguns cartões, até exageraram às vezes pela não amostragem de alguns cartões, tentaram segurar o jogo, mas a decisão da grande penalidade à beira do intervalo e esta decisão da expulsão de Rui Sousa pareceram-me que mancharam o trabalho esta tarde do árbitro da partida aqui no Campo dos Carvalhos, na Glória.
Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, começou por dar os parabéns ao Glória do Ribatejo, não deixando de referir um conjunto de condicionantes que, no seu entender, não devem acontecer. Ficaram críticas ao trabalho do árbitro.
É claramente que não. Primeiro que tudo, vamos começar a falar de dar os parabéns ao Glória, né? Porque se venceu, tem que ter todo o mérito, porque também lutou e muito pelo jogo. Pois dizer que aquele campo é difícil, não só pela atmosfera que é o jogo. Depois dizer também que numa altura em que estamos é complicadíssima os clubes não serem informados de onde se vão equipar e não se equipar e estarem a sair 15 minutos antes do aquecimento para ser uma chamada feita a 6 minutos de deslocação do pavilhão para o campo. Depois dizer também que os jogadores ao intervalo quando vão para o balneário não têm ninguém que os proteja dos adeptos que estão à volta do campo. Tudo isto são condicionantes, mas não foi por isso que eu perdi. Foi pela, como disseste bem, na finalização não tivemos o nosso melhor. Entramos fortes no jogo, marcámos, tivemos 15 minutos muito bons em que podíamos ter feito mais golos, só que depois, nos últimos 25 minutos da primeira parte, deixámos ir abaixo e nunca mais conseguimos concentrar naquilo que era o jogo durante a primeira parte. Também por outros fatores que me deixam algo revoltado, que cada vez mais os artistas do jogo nunca são os jogadores de futebol e tentam ser sempre outros aspectos. E acabei por sofrer um golo, quase acima do intervalo, de grande penalidade, que, pá, o jogo está filmado, podem ver, não sei onde é que aquele lance é grande penalidade. Depois de dizer que sim, que a minha equipa entrou para a segunda parte, dominou por completo o adversário, desde o primeiro ao último minuto da segunda parte, sempre em cima do adversário, não os deixávamos sair, a bola batia de todo lado e não entrava. E mais uma vez, num lance de bola parada, o adversário acaba por fazer o 2-1. Acabo com um jogador expulso por tentar disputar a bola sem problema nenhum. Epá, e depois essas condicionantes todas, sabíamos que mais cedo ou mais tarde poderíamos vir a perder, não estava à espera que fosse na glória, não estava à espera que depois da entrega e da atitude que a minha equipa teve, que saísse de lá derrotada, mas isto é o futebol, são todas, a gente a nível nacional vê isso, a nível distrital cada vez mais vamos vendo essas situações também.
Paulo, e o que é que fisicamente, psicologicamente pesou na sua equipa o facto de terem sido obrigados a uma deslocação até à glória do Ribatejo? O jogo é às 11, certamente tiveram que se levantar muitas horas bem mais cedo.
É assim, não foi o que eu disse do início. Não serve desculpa porque nós entramos muito bem no jogo. Nós normalmente chegamos aos jogos uma hora e meia antes do jogo. Não sabia que depois tínhamos que equipar, em que demoramos cerca de 7, 8, 9, 10 minutos aí para o aquecimento. Depois tínhamos que estar 6 minutos também antes para fazer a chamada. É muitos tempos mortos. Acho que jogar cedo ou não, não vamos estar com desculpas nesse aspecto, porque eu volto a dizer. Entramos forte, entramos bem. Acho que a minha equipa tem que melhorar muito no aspecto da concentração do jogo quando algo... E falo reafirmar a arbitragem. Quando algo começa a correr mal, acho que temos que melhorar esse aspecto. Não podemos focar no árbitro, porque depois tira-nos a concentração do jogo. E foi o que aconteceu nesses últimos 25 minutos últimos da primeira parte. A minha equipa desligou-se do jogo e começou também a estar muito preocupada com o que estava a acontecer. É um dos aspectos que eu, como treinador, tenho que melhorar na minha equipa, porque depois acontece esse chamar de boca e depois é difícil virar um jogo num campo difícil como é o da Glória.
Mas, no seu entender, então, esteve em causa uma arbitragem com influência no resultado?
Então, no meu ponto de vista, claramente que teve. Basta ver aí o vídeo do jogo, basta ver o jogo, claro que teve, mas não vou falar disso, porque depois dá castigos, dá muito castigo. Eu já estou farto de ser castigado por falar, não vou falar. Eu peço às entidades competentes, porque teve lá uma pessoa da comunicação social, viu, já me disseram aquilo que ele falou na rádio em direto, que vejam os vídeos, porque as equipas passam constantemente a reclamar, e os castigos é sempre para os mesmos, e depois a gente fala muito, os castigos são grandes, pá, e as pessoas têm que perceber que nós também andamos aqui numa altura de Covid, e se andamos a pôr tudo em risco, é porque estamos aquilo que fazemos. E normalmente, eu digo, errar é humano, agora quando nós também não conseguimos admitir o erro, deixa de ser humano. Eu pedi às entidades competentes para verem as situações, porque senão os jogadores depois passam a ser castigados como são castigados, injustamente, e não merecem. E depois o que é que vai acontecer? É que depois há pouca vontade de jogar, há pouca vontade das equipas, numa situação destas, a competirem, e depois no distrito cada vez mais vamos vendo situações em todos os fins de semana, equipas e diretores andam a reclamar por existir campeonato, andam a reclamar por a gente jogar nas condições que andamos a jogar, e acho que não devíamos e devemos ser um bocado mais tolerantes.
Viu no final do jogo os seus jogadores a reagirem bem a esta primeira derrota?
Não vi. Os jogadores estavam muito tristes, estavam cabisbaixos, acabaram o jogo de rastros, não estávamos à espera. Acho que eles tudo fizeram para conseguir outro resultado. Vi sim uma grande imagem de revolta na minha equipa, em que tive que pedir alguns elementos que lá estavam para, assim que acabasse o jogo, para levar os meus atletas, porque via revolta neles e tinha medo de perder mais jogadores para os próximos compromissos.
Precisamente, e acreditando que vai continuar a haver competição e já neste fim de semana, Paulo, registro para uma nova jornada que se avizinha, o Abrantes e Benfica recebe o entroncamento do Atlético Clube, uma equipa que nesta altura é a 14ª classificada. Olhando para os números, não restam dúvidas em apontar o Abrantes e Benfica como claro favorito. O que é que espera deste jogo, sendo que o Abrantes e Benfica, convém dizer, tem ainda um jogo a menos para cumprir?
O que espero é um jogo extremamente difícil. Disse o Míster, Paulo, há muitos anos, sei que prepara sempre muito bem as suas equipas, acho que os resultados que tem feito ultimamente, a não ser este domingo, dizem isso. É uma equipa muito organizada defensivamente, é uma equipa que tem critério a sair, mas nós temos que recuperar, nós temos que ganhar, nós, não há outro resultado que não nos interessa a não ser a vitória, e acho que é isto que vamos preparar a nossa equipa para o próximo jogo.
Passamos para Samora Correia. O Cartaxo é agora o novo terceiro posicionado depois de ter ganho precisamente em Samora Correia por 1-3, sendo que a formação treinada por Mário Ruas está numa série de 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Aliás, nos últimos 7, os cartaxeiros só perderam uma vez. E neste jogo, o Cartaxo, convém dizer, teve de atuar com 10 elementos face à expulsão de Bacari ainda na primeira parte. Já o Samora Correia, por sua vez, depois de um início bem conseguido, está na 5ª derrota seguida, o que levou a cair-se para o 12º lugar. Vamos aos destaques com o repórter Carlos Piri.
A equipa do Cartaxo acabou por vencer aqui em Samora Correia e venceu bem, apesar de jogar toda a segunda parte e mais alguns minutos da primeira com menos um jogador, como tínhamos falado ao intervalo. Nesta segunda parte viu-se um Samora Correia a tentar chegar à igualdade, enfim, mais posse de bola, mas também oportunidades, não teve oportunidades para poder marcar esse gol que podia dar a igualdade. E como é previsível nestas equipas que estão a defender e em contra-ataque, o Cartaxo acabou por marcar o seu terceiro gol por Samuelzinho e acabou por ditar, o resultado acabou por matar este jogo que o Samora Correia não conseguiu dar a volta a este marcador negativo ao intervalo. Uma vitória justa da turma do Cartaxo, que não sofre contestação. O lance duvidoso que falámos ao intervalo sobre a expulsão do jogador do Cartaxo, o Bacardi. Enfim, o entendimento do árbitro foi que houve agressão quando os jogadores disputavam a bola. Acabou por acertar na cara do jogador do Samora Correia e o entendimento de Mário Ruas, como dissemos, que não foi intencional, foi uma disputa de bola. O árbitro, por acaso falámos com ele agora também no final da partida, ao intervalo já tinha ido ver o vídeo, porque agora temos os vídeos para ver e que os jogos, alguns são transmitidos em diretos pelos clubes, e ficou de facto com a sensação que tinha acertado na sua decisão, nomeadamente foi o árbitro auxiliar, o Pedro Grujão, que chamou o árbitro principal, Gonçalo Pereira, para expulsar o jogador do Cartaz. Mas sobre o jogo, de facto, vitória sem contestação da turma do Cartaz, uma equipa que quer chegar mais lá à frente e também entrar na luta pela subida de divisão. Tudo dito aqui desde a Morteira, voltaremos no próximo fim de semana para mais uma jornada do Campeonato Distrital da Primeira Divisão.
Na reportagem, em declarações ao Samora em Movimento, Pedro Brandão, treinador do Samora Correia, lamentou que a sua equipa não tenha entrado bem, o que levou a que os níveis de confiança baixassem.
Não entramos bem, um erro defensivo fez o nível dele, depois entretanto a seguir fomos para cima deles, fizemos um a um, quando estamos a tentar saborear o gol e sofremos logo 2-1, é normal, a equipa baixou os níveis de confiança, baixaram. A segunda parte tentámos, apostámos depois da nossa subida, fizeram um gol. Parabéns a quem? Ao Cartaxo, que ganhou aqui 3-1 e tem uma excelente equipa.
Olha, Pedro, apesar da vantagem num jogador, que o Cartaxo teve um jogador expulso, a equipa do Samora Correia tentou na segunda parte chegar, mas já era previsível também, num contra-ataque, a equipa do Cartaxo poder matar o jogo. E ao fim e ao cabo foi o que aconteceu.
Sim, é verdade. Nós arriscámos tudo o que tínhamos a arriscar. Fizemos uma linha de 5 homens da frente, com uma linha de 3 pontas de lança. Não conseguimos tirar essa vantagem. É verdade que jogámos no campo deles, mas não tivemos oportunidades de fazer gol. Tivemos posse de bola, mas a posse de bola não ganha
jogos.
Foi o que aconteceu, uma saída rápida em contra-ataque do Cartaz. Fizeram o 3-1, a partir daí matou completamente o jogo.
Enfim, destas 5 derrotas, Pedro, esta talvez tenha sido a mais difícil.
Não, mas todas elas foram difíceis, saber digerir isso, ir ali ao balneário e ver os jogadores tristes. Agora é continuar a trabalhar, é continuar a acreditar no projeto, que é um projeto bem com estrutura, Vamos continuar a trabalhar, pensar já no próximo jogo, e vamos tentar melhorar nos aspectos onde estamos a errar.
Pelo lado do Cartaxo, Mário Ruas, treinador, também em declarações ao Samora em Movimento, disse que a vitória da sua equipa assenta bem perante aquilo que aconteceu no jogo, não deixando de referir que houve dificuldades. O técnico disse que a expulsão de Bakary marcou este duelo.
Foi um jogo difícil contra uma boa equipa, uma equipa bem organizada. Sabíamos que íamos ter muitas dificuldades aqui no Estádio da Morteira, não só porque o Samora tem bons jogadores, tem uma boa equipa, iniciou muito bem o campeonato. Sabíamos que vinham de uma série de 4 derrotas consecutivas. Isso para nós podia ser uma forma de aproveitar um pouco, se calhar um pouco do nervosismo e a pressão que os jogadores de Samora tinham em querer ganhar os 3 pontos. Nós vimos de uma vitória bastante bem conseguida contra o Alcanena. Entrámos bem no jogo,
marcaram cedo.
Aos 4 minutos já estávamos a ganhar 1-0, uma jogada bem conseguida, com o cruzamento e finalização. Depois tínhamos o controle do jogo, estávamos a controlar perfeitamente o jogo, mas o mau passe, e perdemos por qualidade, como tem o Samuel Correia, perdemos ali uma bola em zona proibida, e muito bem, o jogador do Samora isolou o colega e fez o gol do empate. A equipa viu que não tinha estado bem nesse lance, porque nós quando falham todos, a equipa conseguiu reagir muito bem e logo a seguir conseguimos fazer o 2-1. Depois o que marca aqui um bocadinho a história do jogo que seja a expulsão do Bakary. O árbitro teve o entendimento que foi agressão. Na minha opinião, não tenho dúvidas que o meu jogador toca no jogador do Samora, mas não foi agressão. Os dois assaltarem e o movimento do braço a cair, ele acerta na cara do rapaz e pronto. O árbitro optou por dar o vermelho direto, julgo um pouco exagerado, mas é a minha opinião e tenho que respeitar a opinião do árbitro. Um jogo que marcou, porque a equipa assim teve que trabalhar o dobro, não é? Com menos um jogador, e fomos para o intervalo a ganhar 2-1. Falei com os jogadores, sabíamos que o Samora ia querer reagir, ia meter mais gente na frente para tentar ir a dar a volta ao resultado. Mas nós estrategicamente fomos muito fortes, fomos uma equipa muito solidária, uma equipa com um querer, uma vontade e um saber estar no campo muito grande, e sabíamos que se ganhássemos ali a bola em zona proibida, sabíamos que íamos fazer matar o jogo e fazer o terceiro gol. Foi o que aconteceu, a equipa soube sofrer, soube defender quando tinha que defender, soube atacar, mas teve sempre o controle do jogo, não houve assim grandes oportunidades por parte da equipa adversária. Os nossos jogadores conseguiram muito bem anular os jogadores do Samora e marcámos o terceiro, e eu julgo que se temos tido um pouco mais de discernimento e um pouco mais de melhor decisão, poderíamos ainda ter feito mais 1 ou 2 golos. Mas o resultado é justo, acho que não há qualquer tipo de dúvida em relação a isso. Parabéns aos meus jogadores, parabéns também à equipa do Samora, que só mostrou que a dificuldade que nos pôs, embora nós com 10 jogadores, só ainda deu mais valor à nossa vitória.
É isso, Mário, de facto, a equipa do Cartaxo, enfim, já perdeu alguns pontinhos que não esperava perder, mas com certeza quer continuar na luta lá dos primeiros lugares.
Não, nós perdemos naqueles jogos, aliás, em qualquer campo ninguém gosta de perder. Eu estou sempre a dizer isso, que é a minha convicção, e tenho certeza que o treinador Samora, que é a equipa que nós jogamos hoje, tem o mesmo pensamento. Eu não acredito que não haja um treinador que queira ir a qualquer estádio, independentemente de ser o primeiro ou o último, que não queira ganhar, porque a motivação tem que ser sempre a mesma em qualquer campo que nós queremos jogar. Nós temos que jogar para ganhar. Logicamente, foram resultados menos conseguidos, mas faz parte, o futebol é assim mesmo. Nós gostávamos de ganhar os jogos todos, mas sabemos que existem 3 resultados possíveis, vitória, derrota ou empate. Logicamente que nós queremos é as vitórias, mas nesses encontros também não fomos felizes e também pagámos pelos nossos erros. Assim é, temos de dar os parabéns ao adversário e sair sempre do campo de cabeça erguida.
É isso de facto, mas Mário, a equipa quer andar lá na frente, quer chegar ao primeiro lugar.
A equipa está em quarto lugar, quer chegar ao terceiro.
Não.
Quando tiverem terceiro, quer chegar ao segundo. Quando tiverem segundo, quer chegar ao primeiro. E quer afastar os de baixo. A equipa quer fazer o melhor possível. E o melhor possível é ganhar. Se eu puder ficar em primeiro, mais os nossos jogadores, se a gente puder ficar em primeiro, não vamos ficar em último. Se puder ficar em quinto, não vou ficar em sexto. A mentalidade é esta, é de fazer o melhor possível e o melhor possível é ganhar.
Mário Ruas, treinador do Sport Lisboa e Cartaxo, a equipa aqui a atravessar-se uma boa fase neste campeonato. Vamos voltar já de seguida, saímos para mais um intervalo.
Desportivo.
Estamos de volta à quarta e última parte de Herte Desportivo. Vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O União do Tomar e o Mação empataram a duas bolas, sendo que foram os nabantinos que estiveram mais perto do triunfo, quanto mais não seja, tendo em consideração o rumo do marcador. Ainda assim, para que fique claro, e segundo o nosso repórter José Tapadas, o empate terá sido o resultado mais justo. No que diz respeito à estatística, o União do Tomar somou o sexto jogo seguido sem perder neste campeonato e em casa, numa visão mais global, já não sabe o que é ser derrotado desde 5 de outubro de 2019. Já o Mação demonstrou estar na melhor fase do campeonato com 4 jogos seguidos sem perder. José Tapadas foi o repórter da ERT neste jogo e apontou então o resultado como justo.
Resultado final, um empate a duas bolas, eu digo assim a bando da verdade, que é um resultado justo para aquilo que se passou dentro do campo. O União Tomar, como competia, começou a segunda parte novamente ao ataque, porque estava em desvantagem e realmente profiou na tentativa de chegar à igualdade e realmente andou na frente. Até aos 15 minutos do jogo realmente só deu a União Tomar, até que uma ação, como foi a sua tática de jogo hoje aqui no Municipal, foi realmente aguardar atrás e espreitar o contra-ataque, em algumas alturas com bastante perigo, em que aos 16 minutos obrigou o Ivo Cristo a uma grande defesa para evitar o 2-0 na altura para o União Tomar. O giro disto é que o jogo, a determinada altura, havia ação e havia ação, e o União Tomar, no minuto seguinte, teve uma perdida flagrante dentro da área do Mação e perdeu-se mais uma oportunidade. Aos 25 minutos, uma jogada de assistência do União Tomar dentro da área, o União Tomar conseguiu realmente chegar à igualdade através de Hélio Alcante, numa belíssima jogada de envolvimento, em que realmente o jogador do União Tomar foi mais espírito e conseguiu desfeitear o guarda-redes da Associação Desportiva de Mação. Aos 30 minutos, houve uma mão na área, na confusão, o árbitro entendeu que a bola foi à mão, que o jogador de Mação terá cortado a bola com a mão, assinou o penalti e que desta vez foi Leandro a conseguir fazer o gol, passando o União Tomar para a frente do marcador. A partir daí o Mação realmente reagiu, tentou realmente chegar-se mais à frente para ver se conseguia o gol de igualdade, mas o União Tomar não lhe permitiu grande validade e foi realmente controlando o jogo. O que é certo é que aos 32 minutos há um livre perigoso à entrada da área defendida pela União Tomar, em que dessa transformação do livre foi realmente Miguel Luz, fez um golo realmente de belo efeito, um golo daqueles que quem assiste ao futebol gosta de ver, portanto mérito realmente um golo onde o guarda-redes do União Tomar não teria qualquer hipótese de defesa, chegando assim à igualdade. A partir daí, aos 33 minutos, o União Tomar tem uma oportunidade logo a seguir ao gol sofrido de cabeça de um jogador que realmente cabeceou na sequência de um canto, não conseguindo fazer o golo. E aos 35 minutos, ao canto, realmente também, com uma belíssima jogada, mandou a bola a arrasar o poste, não conseguindo fazer o golo. Digamos assim, os últimos 10 minutos foi realmente um bocadinho mais com a cabeça que o União Tomar tentou chegar ao golo da vitória, que não conseguiu, dado realmente à boa exibição que a Associação Desportiva de Mação também apresentou aqui, União Tomar, em Tomar, não, digamos assim, não desarmando do seu modelo de jogo, da sua tática que realmente implementou aqui em Tomar desde o primeiro minuto, realmente uma defesa profiada, uma defesa realmente com grande qualidade, e espreitando o contra-ataque, como tinha o Emerson, que é um jogador que todos nós conhecemos, que é um jogador rápido, sempre na expectativa de conseguir fazer o gol. Dito isto, foi um jogo realmente que teve na primeira parte aqueles 20 minutos que a gente disse que realmente deu até a sensação que os jogadores não sabiam realmente muito bem o que é que estavam ali a fazer, porque não deu o seu jogo. A segunda parte foi movimentada, um jogo agradável de assistir. Pena é que realmente o público não possa estar presente, porque estes jogos com esta qualidade, portanto, só merecia um bocadinho no público, porque teve emoção também, teve realmente querer, teve vontade parte a parte de realmente da vitória, porque mesmo uma ação defendendo não deixou de espreitar o contra-ataque na tentativa de ganhar o jogo. Portanto, não se pensa que uma ação chegou aqui e pôs lá atrás e só isso. Não, nada disso. Realmente disputou o jogo onde podia despantar. Foi mais matreiro, foi mais, digamos assim, cauteloso em relação às duas saídas. Não desarmou, mereceu o empate por isso. Se o União de Tomar conseguisse a vitória, teria bem, porque realmente na segunda parte houve um bocadinho mais dinâmica nos jogadores que entraram. E pronto, dito isto, realmente terá que se aceitar o empate neste jogo.
Filipe Pinto, treinador da União do Tomar, disse que a sua equipa fez tudo para ganhar e reforçou, merecia tê-lo conseguido, justificando esta sua tese com as oportunidades criadas.
Não, claramente, a realidade é só uma. Nós fizemos tudo para ganhar. Eu vou me tornar um bocadinho repetitivo, no sentido de que jogámos melhor, fomos superiores e não ganhámos, e quem me ouvir há de dizer que será um discurso gasto, mas a realidade é que quem pôde ver o jogo, quem efetivamente viu o jogo, nós tivemos imensas oportunidades e a realidade é que não conseguimos concretizar. Antes do primeiro gol deles, que é de penalti, há um penalti a nosso favor que nós desperdiçamos. A sequência dessa jogada, a bola vai ao poste, vem para trás, e na sequência da jogada existe o penalti para eles. Para dar um pequeno exemplo sobre o que foi o jogo. Um jogo onde o União de Tomar teve mais posse, onde criámos oportunidades mais suficientes para ganhar por 5-2, 5-3, o que fosse, e que falhámos. Fizemos o mais difícil, como disse bem, foi dar a volta à desvantagem, e quando eu estou para reequilibrar a equipa, sofrem golos um livre direto. E aí, como é óbvio, fica difícil. Ainda assim, depois de estar a ter sofrido o segundo golo nessa bola parada, a minha equipa aparece 3 vezes na cara do guarda-redes e não conseguimos finalizar. Portanto, a finalização, aliás, eu há bocadinho de manhã, em conversa com a restante equipa técnica, fazermos uma análise geral, chegámos à conclusão: se tivéssemos 40% de eficácia, como tivemos, por exemplo, na primeira jornada com o Cartaz em casa, 40% de eficácia, nós estaríamos em primeiro lugar com 3 pontos de avanço. Só que o se no futebol não existe, a realidade é que temos vindo a perder pontos e perdemos mais 2 pontos que não poderíamos ter perdido numa equipa que se assumiu e se assume, é bom deixar isto claro, como candidato ao título. Agora, existem os fatores no futebol, que é o adversário, que é a eficácia, neste caso específico, e que não nos tem permitido conseguir ter resultados mais condizentes com aquilo que têm sido as exibições, porque uma equipa que cria as oportunidades que nós criámos e que consegue dar a volta ao resultado como ontem conseguimos, merecia claramente e deveria claramente ter obtido os 3 pontos. Não conseguimos e estamos a falhar em termos de resultados, nós estamos a falhar em termos de exibição, em termos de compromisso, mas efetivamente no futebol o que conta no fim é sempre quem ganha. E na realidade nós não ganhámos, perdemos 2 pontos. Independentemente de ser contra um adversário direto, um adversário que vai jogar, alterou a forma de jogar, por respeito ao receio eventual da nossa equipa, alterou um bocadinho a forma de jogar, os jogadores, jogou apenas com o homem da frente, isso mostra que realmente o União de Tomar é uma equipa que os outros respeitam e temem, de certa forma, mas a realidade é que nós somos superiores em posse, em circulação, em oportunidades, mas a realidade é que depois, na hora da verdade, não tivemos a eficácia. E vai um bocado à lembrança aquela história do bar, em que está lá um que está uma hora inteira a conversar com a miúda gira e depois, no fim, quem vai sair com ela é o gajo que em 5 minutos a convenceu. E é um bocado isso que nos tem estado a acontecer, e temos que trabalhar para melhorar essa parte que nos está a limitar.
Filipe, olhando para aquela que tem sido a prestação do União de Tomar neste campeonato, estamos aqui já a falar de uma série de 6 jogos consecutivos sem perder. E ontem, pronto, é um empate, é um facto, mas ainda assim o União de Tomar a manter a sua invencibilidade caseira que já dura há mais de um ano. Estes números fazem parte da cabeça dos jogadores ou há aqui a capacidade de conseguir colocá-los num foco de jogo a jogo?
Não, jogo a jogo, claramente, é isso que temos feito, porque iniciámos com ciclos, em termos mentais, trabalhámos em ciclos e vimos que não resultava muito bem. Então estamos a jogar o jogo pelo jogo, agora temos um jogo difícil nas fazendas e esse é o nosso grande objetivo. Vamos fazer a análise amanhã, que é que correu menos bem na partida de ontem, e claramente a única coisa que correu menos bem foi eficácia. Porque foi desfeitíssimo com a atitude, com a qualidade de jogo apresentada, com os princípios, com a forma como criámos e aparecemos na cara do guarda-redes, tudo dentro daquilo que é o trabalho semanal. Portanto, eu enquanto treinador só posso estar triste pela falta de eficácia e exigir-lhes mais a esse nível, porque no resto está tudo lá. E eficácia não é sorte, eficácia também é trabalho. Portanto, também existe responsabilidade nossa. Vamos trabalhar essa eficácia para melhorar, porque se a melhorarmos, se tivéssemos, como eu disse há pouco, 40% a 50% de eficácia em relação às oportunidades criadas, nós estávamos em primeiro lugar neste momento do campeonato. Mas isto é os SUS. Estamos em quarto, a 6 pontos do primeiro, mas ainda dependemos de nós. Portanto, vamos lutar jogo a jogo e olhar já para o próximo. Isso é o mais importante.
Precisamente o Fazendense é uma equipa que nos últimos anos tem conseguido andar a discutir os lugares cimeiros, tem sido uma equipa que tem conseguido manter aqui uma regularidade ao nível de resultados assinalável. Comparativamente com a última temporada, este Fazendense estará mais fraco ou nem por isso?
Não tenho essa ideia. É uma equipa mais inconstante, talvez. Mais fraca, não sei se será. É uma equipa que sempre defendeu muito bem, jogou muito em transições e mantém praticamente a linha defensiva toda da época passada. Uma equipa que em casa é muito difícil, fechou-se muito bem, muito aguerrida, muito forte nos duelos, e vai ser um jogo muitíssimo complicado. Considero que o Fazendense está também nos candidatos, e eles também o assumiram inicialmente, e penso que estão, e considero que tem equipa para isso, e em casa deles vai ser um jogo de muita luta, e em que vamos ter que ter mais eficácia para conseguir trazer lá os 3 pontos, porque só isso é que nos interessa, temos de trazer os 3 pontos fazendo.
Do lado do Mação, o treinador Francisco Correia disse que o empate sabe a pouco, justificando esta análise pelo facto da sua equipa ter tido as oportunidades mais flagrantes dentro da pequena área, considerou.
Realmente, após a análise um bocadinho mais a frio do jogo, vemos que o ponto, se calhar, sabe a pouco, que tivemos muito mais oportunidades de golo efetivas dentro da pequena área do que o União de Tomar, mas pá, foi um grande jogo, realmente foi um jogo cheio de emoção, e tenho que dar uma palavra aqui aos meus jogadores que cumpriu o plano de jogo na íntegra e foram espetaculares. Em relação ao resultado final, sobre a pouco fica por assim dizer. Agora, lá está, é o que eu costumo dizer, se não pudermos ganhar o empate, obtemos então o resultado melhor. Mas pronto.
Olhando para aquela que é a estatística atual da sua equipa, vemos que está num registro de 4 jogos consecutivos sem perder. Consegue aqui, já conseguiu aliás aqui estabilizar-se nos primeiros lugares da tabela classificativa. Está de olhos colocados nas posições cimeiras. Este é o melhor Mação do campeonato. Acredito eu, ainda não é uma Mação que o seu treinador tem idealizado.
Estamos a andar, vamos lá chegar, certamente. Mas agora, sabe que aqui as interrupções da competição também não ajudam muito a que a equipa mantenha um nível, não é um nível, é um registro constante. Obviamente que não queremos assim, não queremos uma ação como está agora, não é o ideal, mas vamos lá chegar. Estamos a caminhar numa boa sentido daí.
Falou efetivamente nestas condições atípicas, condições anormais que o campeonato está a ser efetuado nesta temporada. Uma Mação acabou por aqui sofrer na pele o facto de ter de se deslocar até Tomar, o jogo marcado para as 11 horas, e os jogadores tiveram, como é óbvio, de se levantar horas mais cedo para poder estarem reunidos e seguir viagem até Tomar. Fisicamente, psicologicamente, isto pesou alguma coisa?
É diferente, não é? Faz-nos lembrar quando éramos quando andávamos das camadas jovens e jogávamos ao domingo de manhã. Mas lá está, é aquilo que eu digo aos meus jogadores, nós temos que nos adaptar. As condições são um campeonato atípico, não é normal. Mas quem não se consegue adaptar, fica para trás. Então nós temos que nos adaptar. Temos que nos levantar da cama às 7 da manhã, um domingo, para ir jogar. Tem que ser. E temos que conseguir viver com isso. Agora, não é o ideal. Não, obviamente. Não é. Há prejudica ou condiciona de alguma forma a vida normal dos jogadores ou ruim. É completamente diferente. Mas pronto, é assim que tem que ser. A alimentação muda, se calhar o pequeno almoço deles é diferente. Se calhar não, certeza. E isso tudo tem impacto naquilo que é o jogo. O jogo em si. Lá está. Mas nós temos conseguido lidar com isso. Temos que conseguir ultrapassar essas pequenas dificuldades. Quem consegue ultrapassar mais dificuldades são as equipas mais fortes. E nós queremos estar nessas equipas mais fortes.
Muito bem. Olhando para aquela que é a realidade da tabela classificativa, o Coroxense já aqui a fugir, o Abrantes e o Benfica também têm menos um jogo, também poderá chegar à marca dos 21 pontos. Umação, o que é que podemos esperar efetivamente de Umação neste campeonato?
Aquilo que nós pretendemos desde o início do campeonato é ficar nos 3 primeiros lugares. E vamos trabalhar para isso. É um objetivo que está perfeitamente ao alcance. Ainda é uma fase algo prematura no campeonato. E isto vai dar muita volta. Mas todos nós já aqui andamos há algum tempo e sabemos que os campeonatos é no fim é que se fazem as contas. É no fim é que nós vemos quem é que foi o mais regular, quem é que foi o mais irregular, quem é que teve mais alto e baixo. E é isso que nós vamos ver. Agora, o que podem esperar de nós é uma luta acérrima pelos 3 primeiros lugares.
Próximo jogo, e esperando que haja jornada, como é óbvio, o próximo jogo será diante do Alcanenense, recepção ao Alcanenense, uma equipa que tem aqui também sido das mais afetadas neste contexto pandémico. O que é que espera deste Alcanenense, se também é aqui uma equipa a ter em consideração numa luta pelos primeiros lugares?
Como tenho falado sempre em relação a isso, nós todos os jogos estamos para vencer, seja em casa ou seja fora. Agora, jogos em casa, temos que marcar a nossa posição. E a nossa posição é vencer. Agora, sabemos que vai ser um jogo complicado, o Alcanena tem uma equipa muito equilibrada. Nós temos as nossas armas e vamos lutar com todas as nossas forças para vencer o jogo em casa. E fazer o registro até ao Natal sem derrotas nestes 5 jogos antes do Natal.
Um golo de Percy deu ao Amiense uma importante vitória na deslocação a Rio Maior. Triunfo que confirma o emblema do Conselho de Santarém como estando na melhor fase deste campeonato, com uma série de 3 jogos sem perder. Já os rio-maiorenses estão com 2 derrotas seguidas e só ganharam um jogo nos últimos 5. Vamos à análise desta partida com o repórter Telmo Tinta.
Terminámos a primeira parte com a nota de que o Rio Maior tinha tido um ascendente, estava claramente por cima do jogo e que esperávamos, se calhar, que na segunda parte isto se mantivesse, até num jogo mais rápido e com a acumulação do cansaço, que viessem os golos. Parece que o intervalo fez muito mal à equipa de Rio Maior e veio para a segunda parte com poucas ideias, com poucas noções de jogo e aproveitou o Amiens, que se manteve no mesmo registro da primeira parte, mas com a baixa da equipa da casa, notou-se muito mais. Começou a criar algumas oportunidades de perigo e cada vez estas escasseavam mais para a equipa do Rio Maior e aos poucos e poucos se foi prevendo um gol que já se tornava inevitável. E foi o que aconteceu ao minuto 22, quando Percy, na zona de entrada da área, faz um grande gol, mais um golo de belo efeito aqui nesta tarde, fazendo 1-0 para a equipa de Amiens. Esse resultado manteve-se até ao fim. A equipa do Rio Maior tentou agora na parte final, no desespero, o empate, mas apresentou-se mesmo, como disse há pouco, nesta segunda parte, com muito poucas ideias, muito poucas formas para conseguir ultrapassar a defesa do Amiens, que se manteve, de certa forma, bastante equilibrada. E é assim, o Amiens leva daqui os 3 pontos de Rio Maior, num jogo em que a chuva perdoou a primeira parte, não perdoou tanto na segunda, tal como não perdoou o Percy e fez o golo do Amiens.
Mudamos agulhas. Alcanena. O Alcananense venceu o Riachense por 2-1 num jogo em que teve de dar a volta ao marcador que lhe foi desfavorável. O conjunto alcananense colocou assim ponto final a uma série de 3 jogos sem vencer diante de um Riachense que está na 5ª derrota seguida, a pior série do campeonato a par do Samora Correia. Refere-se que os alvinegros, fora de portas, têm 5 desaires noutros tantos jogos, o que demonstra inúmeras fragilidades nessa condição. Já o Alcananense continua sem perder em casa, mas apenas tem 2 jogos efetuados. Vamos à análise de Fábio Keita, o repórter da ERT.
A primeira parte começou logo aos 8 minutos, quanto mais de primeira, após um acordamento, o defesa a cortar para canto. Aos 14 minutos foi a vez de Sanca, numa estante jogada individual, levantando a bola, assim da bola da baliza. Aos 15 minutos foi a vez de Mamadou, em jogada individual, pela direita, a arrematar a bola, mas o guarda-redes defendeu bem. Aos 12 minutos foi a vez de Sanca, em jogada em velocidade, a arrematar a bola, passar ao lado. Depois, aos 17, foi em contra-ataque rápido, em cima do Reacho, e com Pedro Gouveia a mandar a bola por cima da travessão. Aos 22, foi pelo de livre direto, a mandar a bola por cima neste caso. Aos 28, surgiu o primeiro gol da partida por Bruno Leme, na sequência de um livre direto, a marcar o primeiro gol da partida. Aos 32 minutos, foi a vez do Alcanete marcar um gol, através de Celso, num bom cruzamento, a meter a bola lá dentro. Na segunda parte, foi uma segunda parte muito disputada a meio campo, e só na parte final é que houve mais perigo. Foi neste caso, aos 90 minutos, na sequência de um canto, a defesa do Alcanete permitiu uma defesa do guarda-redes, e aos 92, o Alcanete acaba por vencer, marcar o segundo gol num cruzamento, o guarda-redes chegou-se mal, e a Abdoulaye a fazer os 2-1 para o Alcanete, neste caso. O árbitro esteve bem, mostrou um amarelo para cada lado, vitória justa da turma do Alcanete.
No que diz respeito à reportagem, Pedro Gil, treinador do Alcananense, lamentou que a sua equipa não tivesse conseguido facilitar a respectiva tarefa, mas depois deixou claro que o triunfo foi inteiramente merecido.
Este jogo, um jogo que tornamos-lo complicado em algumas situações onde não tivemos aquela frieza para poder finalizar. Criamos algumas situações de golo na primeira parte que não foram traduzidas em golo. A nossa equipa, também sabemos, sendo uma equipa nova, alguma inexperiência também, em alguns momentos que é preciso tranquilidade, não tiveram. Um remate de Riacho à baliza acabou por fazer um gol do Bruno Lemos, livre, onde a equipa depois soube reagir, chegou à igualdade ainda na primeira parte. Depois, na segunda parte, retificámos algumas coisas, algumas atitudes que não foram tão bem conseguidas na parte da reação à perda da bola da nossa equipa. Melhorámos nesse aspecto. Surgimos um gol já nos últimos minutos da partida, acho que um gol que se adequa e que se ajusta ao nosso trabalho, que penso que foi merecida a vitória hoje aqui frente ao Riachense.
Ainda na reportagem, saliência para as palavras de João Paulo, treinador do Riachense, considerou que a sua equipa deixou uma excelente imagem, apesar do desaire.
Na primeira parte, conseguiu ter níveis de concentração que provou a que a equipa, em termos de situações de perigo do adversário, não houve assim grandes lances, mas na minha opinião continua a haver aqui muita juventude na equipa que nos lances cruciais, como é o caso a acabar o jogo, mais uma bola metida na área, acabamos por sofrer o gol mesmo a acabar, o que acaba por ser injusto, porque a nossa equipa, apesar de tudo, deu uma excelente imagem.
Ainda vamos centrar agulhas no Torres Novas 4, Moçarriense 0. Torres Novas, que assim se estreou a vencer no campeonato, e importa sublinhar que, apesar de estar na segunda metade da tabela classificativa, a formação torrejana já não perde em casa desde 27 de outubro de 2019, há mais de um ano, num total de 6 vitórias e 4 empates. Já o Moçarriense, no que esta época diz respeito, tem 7 derrotas em 7 jornadas, apenas conseguiu marcar 3 golos. A Edson esteve em Torres Novas com o repórter António Catarino, que nos trouxe no final as principais incidências deste duelo.
Tal como dissemos na primeira parte, desengane-se quem possa pensar que o resultado alcançado pelo Torres Novas foi feito de forma fácil, porque este Moçarriense apresentou-se aqui com uma equipa bem organizada, bem estruturada. Aliás, dissemos isso na primeira parte, inclusive, apesar desse hat-trick por parte de Miguel e de o árbitro ter assinalado 3 grandes penalidades também na primeira parte, O Moçambiense apresentou-se aqui para discutir precisamente o jogo e teve, inclusive, oportunidades flagrantes de conseguir precisamente chegar ao gol também ainda na primeira parte. Com o Torres Novas a vencer por 3-0 ao intervalo, no início da segunda parte poderia pensar-se que o Torres Novas, logicamente, teria de gerir, portanto, essa vantagem, remetendo-se um pouco à contenção de bola e, portanto, esperando o adversário e espreitando ali a possibilidade do contra-ataque. Assim aconteceu, até porque o Moçarriense, logo no início da segunda parte, aos 2 minutos da segunda parte, aos 47, portanto, aparece isolado um dos jogadores, um dos avançados do Moçarriense, numa altura em que a defesa do Torres Novas subia precisamente para, portanto, deixar de alguma forma os avançados do Moçarriense possivelmente fora de jogo, mas houve alguém que se esqueceu e ficou precisamente lá na zona central um dos avançados do Moçarriense, que sozinho atirou ir abaixo, correspondeu com uma excelente defesa e por isso podia ter sido ali o 3-1 e provavelmente o rumo dos acontecimentos nesta segunda parte poderia ter sido bem diferente. No entanto, não sempre amedrontou o Torres Novas e pensando até que já teve uma má experiência relativamente ao jogo em casa com o Amiais, em que esteve a ganhar 4-0 e já na compensação acabou por empatar esse jogo, o Torres Novas conseguiu, de alguma forma, manter-se unido, digamos assim, a equipa, e precisamente esperar por essas oportunidades que podiam acontecer, precisamente, no contra-ataque. E assim foi, ao minuto 70, numa diagonal, em que Messi consegue isolar Miguel, que sozinho, já só com o guarda-redes pela frente, consegue atirar a bola fora do alcance e fazer, portanto, o 4-0. Póquer hoje para Miguel, o homem do jogo, que marca assim 4 golos, sem nunca, obviamente, esquecer o resto da equipa do Torres Novas, dos 11 e depois também com as substituições, que estiveram muito bem, até porque o Moçarriense nunca se entregou, criou ainda algumas jogadas de muito perigo que a defesa conseguiu, portanto, eliminar ou, por vezes, também navais que se teve que aplicar e bem durante esta partida. O Torres Novas, ainda assim, neste modelo de jogo para a segunda parte, conseguiu criar mais oportunidades. De facto, por duas ocasiões, Miguel hoje podia ter feito mais golos, com uma bola, portanto, que foi à barra e depois também numa emenda que por poucos centímetros não consegue encostar e fazer, portanto, mais um gol. E por isso o jogo chegou ao final, muito embora tenha havido muita luta por parte do Moçarriense, que certamente com todos os acontecimentos e com os jogos que tem de atraso, terá, portanto, ainda uma palavra a dizer neste campeonato, que poderá ser longo.
António Catarino aqui então a dar conta das principais incidências deste duelo. Primeira divisão distrital, no domingo haverá nova jornada, pelo menos tudo aponta nesse sentido. Mação Alcanense, Ferreira do Zezer, Torres Novas, Riachense, Coruchense, Moçarriense, Samora Correia, Cartaxo, Rio Maior, Abrantes e Benfica, em trocamento Atlético Clube, Amiense, Glória do Ribatejo e Fazendense, União de Tomar. E assim finalizamos esta edição de Herdes Desportivo. Vamos voltar na próxima segunda-feira. Tenha muita saúde. Até lá, fique bem, fique com a Herdes.